Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Contabilidade Conectada. Hoje é o 97º episódio da série Ciência Aberta, encerramento da sétima temporada. O objetivo dessa série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o conhecimento científico gerados nos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis na UNB e de outras instituições de ensino superior no Brasil, numa linguagem clara e acessível. E é uma parceria entre o projeto de extensão Contabilidade no Ambiente Conectado com a sociedade e o programa de pós-graduação em Ciências Contábeis na Universidade de Brasília, PPG Conte. Eu sou Sara Soares Pereira, graduando em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília.
Eu sou Laís Albuquerque, também graduando em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília.
E eu sou Alice Araújo, também graduando em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília, e fazemos parte da equipe do Contabilidade Conectada. E no episódio de hoje, conversaremos sobre a pesquisa, Relato Integrado das Fundações e Universidades Federais Brasileiras, uma análise da efetividade e contribuições dos contadores na perspectiva do Knowledge Sharing, oriunda da pesquisa de tese em desenvolvimento do doutorando João Eudes de Souza Calado, do PPG Conte da UNB. Agradecemos a gentileza do João Eudes em aceitar o nosso convite para participar desse episódio na série Ciência Aberta. E para começar, poderia nos explicar de forma sucinta para nossos ouvintes o objetivo principal e a motivação de sua pesquisa?
Olá, eu sou João Eudes de Souza Calado, sou servidor técnico administrativo da educação da Universidade Federal do Vale do São Francisco, doutorando pelo PPG Conte da Universidade de Brasília. O meu trabalho de pesquisa, ele é orientado pelo professor José Matias Pereira, né, pesquisador sênior nas áreas de gestão e finanças públicas. E antes de tudo, antes de falar da pesquisa, eu queria agradecer a Sara, a Laysa, a Alice, a professora do Cinelli, por essa oportunidade de poder falar um pouco sobre a minha pesquisa de tese aqui no Ciência Aberta. Bom, o objetivo principal é analisar a efetividade da adoção do relato integrado nas universidades federais brasileiras e das contribuições, né, dos contadores e da comunidade acadêmica nessa perspectiva do compartilhamento de conhecimento, Knowledge Sharing, para a transparência das informações financeiras e contábeis do relato integrado.
João, quais são os principais desafios enfrentados pelos contadores ao tentar facilitar o compartilhamento efetivo de conhecimento entre diferentes departamentos ou equipes?
Então, a literatura tem discutido questões sobre legibilidade e qualidade das informações financeiras apresentadas, né? Mas também tem tratado e tem debatido a questão da promoção do pensamento, né? A interação entre os atores das informações. Então, nesse sentido, a percepção inicial é de que os principais desafios estejam relacionados com a questão comportamental, né? O estímulo, a aprendizagem, a motivação pelas informações financeiras do setor público. O estudo de Guthrie e outros, em 2019, publicado pela Accounting Adult and Accountability Journal, com o título O que conta para a qualidade da pesquisa contábil interdisciplinar na próxima década, né, uma revisão e reflexão crítica, aponta como questões relevantes da pesquisa contábil para os próximos 10 anos, né, a abordagem interdisciplinar e, como sugestões, os autores sugerem trabalhos sobre o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a formação dos contadores públicos e estudos de casos sobre a adoção do relato integrado nas organizações.
João, poderia nos explicar como as mudanças nas regulamentações contábeis ou das normas de relatórios afetam a maneira como os contadores compartilham conhecimento e colaboram dentro das organizações?
Nós vivenciamos nos últimos anos, né, um processo de muitas mudanças no setor público em relação ao estabelecimento de normas e regras no setor público, inclusive de relatórios, né, a padronização de relatórios internacionais e que são exigidos a sua adoção em todo o mundo, né, muitas vezes de modo coercitivo. Então, a teoria institucional, ela tem sido utilizada e contribuído por apontar que, geralmente, o intuito é mais tornar as instituições mais iguais do que contribuir efetivamente para a qualidade das informações que são reportadas. Então, sem levar em consideração aspectos culturais, econômicos e comportamentais a atores envolvidos nas organizações, talvez não tenhamos tantos impactos para o contador em só apresentar as informações. É mais um modelo de relatório. Talvez o impacto maior seja realmente produzir relatórios que realmente cumpram o seu objetivo de informar com qualidade as informações financeiras e contábeis do setor público.
E de que maneira as plataformas digitais e tecnologias emergentes têm facilitado ou dificultado a perspectiva do knowledge sharing nas organizações?
Boa pergunta. O knowledge sharing, eu vou parar de usar o knowledge sharing para usar compartilhamento de conhecimento, para facilitar para os nossos ouvintes. Então, a partir de agora, eu só vou usar compartilhamento de conhecimento. É parte do processo da inovação aberta. Esse processo de inovação aberta nas organizações, ele tem ganhado força a partir dos conceitos do Sheels-Burgess lá nos inícios dos anos da década de 2010. Por conta do avanço tecnológico e do maior interesse da sociedade por um novo modelo de interação com as organizações. Então, essa interação no setor privado, ela contribui com a ampliação dos mercados, com o aumento dos negócios. E quando a gente traz para a perspectiva do setor público, essa interação ela contribui para a maior cobrança aos gestores públicos, contribui também para a maior sensibilização para os problemas sociais e a adoção de práticas com base nas experiências dos cidadãos. Então, esse processo ele aumenta a confiança dos cidadãos nos gestores públicos, que talvez podemos classificar como uma dificuldade, ainda seja de ordem de acessibilidade digital, né? E o mau uso das plataformas. Por exemplo, quando as instituições, as organizações, elas utilizam as plataformas mais como autopromoção, do que efetivamente transparência ou uma interação positiva com a sociedade.
Pode explicar para nossos ouvintes de que forma os contadores podem atuar como intermediários na tradução de linguagem técnica contábil para termos compreensíveis por profissionais de outras áreas, facilitando assim o knowledge sharing?
Então, nós entrevistamos alguns contadores do setor público e observamos, na opinião deles, que dadas as especificidades, né, do setor público, o âmbito municipal, o âmbito estadual, federal, as linguagens, elas são diversas, né? Por isso que a gente entra no debate da questão comportamental. Então, só a título de informação, um exemplo bem interessante, né? Uma contadora disse assim: nas audiências públicas na Câmara de um município, as pessoas questionavam quanto gastou, com o que gastou, por que foi esse valor. Então, o secretário de Finanças, ele se reunia com os contadores e anotava essas informações. Então, nessa perspectiva, na nossa pesquisa, a comunidade acadêmica é quem vai compartilhar como a informação deve melhor ser apresentada. Não quer dizer que não vá seguir as orientações do Tribunal de Contas, do modelo internacional, mas contando que a qualidade seja efetiva a partir da experiência da comunidade. Então, um outro exemplo, um estudo de Camacho, outros autores, publicados em 2022, com o título Incompreensibilidade das Demonstrações Financeiras nos Municípios Brasileiros pelos Usuários Externos. Esse estudo ele identificou variáveis como o grau de instrução e formação, influenciando na maior compreensão das demonstrações. Então, o que nós pretendemos é identificar soluções para a compreensão de todos, né, para além dos números contidos nas demonstrações. E os profissionais da contabilidade devem ser protagonistas nessa nova forma de comunicação com a comunidade.
E João, como a contabilidade pode contribuir para a melhoria da eficiência e da eficácia dos serviços públicos?
Excelente pergunta. Um exemplo: os valores de recursos inscritos em restos a pagar, eles muitas vezes são cancelados. Então, uma vez que esses recursos não vão ser executados. E quando a gente busca executar esses recursos inscritos em restos a pagar, notadamente isso se constitui em maior eficiência, eficácia e efetividade na oferta de serviços, no desenvolvimento das ações, dos projetos, entre outros. Então, num planejamento estratégico, nosso grupo de pesquisa Gestão Pública, né, lá da universidade, realizou recentemente, nós identificamos que as unidades desconheciam que possuíam empenhos com saldos para execução, enquanto a direção informava a falta de recursos como uma das fraquezas para o desempenho das ações na unidade, né, dos projetos, para o desenvolvimento dessas ações. Então, existindo essa interação para esse tipo de informação, deixa de ser ineficiente a execução dos recursos. E assim torna mais efetivos não apenas os serviços, mas também o próprio papel do profissional da contabilidade.
Você pode nos explicar qual é o papel da contabilidade no setor público e como suas práticas impactam a transparência e prestação de contas governamentais, influenciando diretamente a confiança da sociedade nas instituições públicas?
Então, aí a gente vai lá para uma questão conceitual, né, de objeto, papel da contabilidade. O objeto de estudo da contabilidade pública é o patrimônio público. Demonstrar como os atos e fatos contábeis, impactam esse patrimônio público. Então, no setor público, os recursos são escassos. Então, por exemplo, se você buscar a lei orçamentária anual das universidades, você vai observar comparativamente que os recursos são amplamente para a manutenção da folha salarial dos servidores. Então, poucos recursos para investimentos e manutenção básica. Então, a qualidade da execução do gasto desses recursos, ela é fundamental. Não estou falando de executar 100% dos recursos, isso não é tão difícil. Mas controlar se o que foi empenhado, se os recursos foram executados na totalidade, se foi cancelado, no que foi gasto efetivamente, isso reflete na maior confiança não apenas da sociedade como um todo, mas dos órgãos de controle também. E isso é para parte do papel social da contabilidade, a parte para além dos números, a efetividade dos recursos do setor público.
João, como as práticas contábeis no setor público podem ser adaptadas e otimizadas para promover a responsabilidade fiscal, sustentabilidade financeira e melhores resultados socioeconômicos para a sociedade a longo prazo?
Bom, em termos de práticas, nós já avançamos bastante com a adoção, né, do regime de competência, o manual de contabilidade aplicado ao setor público, as normas contábeis aplicadas ao setor público, muitas delas provenientes das experiências no setor privado. Então, o que precisamos é avançar nos investimentos, né? Daí entramos num debate econômico, né? Maior arrecadação, redução das despesas públicas. A professora Ângela Titi Amaya, referência da abordagem do compartilhamento de conhecimento do setor público, ela enfatiza isso no estudo seminal de 2013, determinantes do compartilhamento de conhecimento nas organizações do setor público. Os avanços nas organizações públicas, passando daquela abordagem tradicional burocrática para uma abordagem mais gerencial, né? Então, tendo que lidar com a competição no acesso a recursos e serviços alternativos para alcance de resultados socioeconômicos mais significativos. Então, nós já avançamos bastante. Então, esse pensamento de ver a execução dos recursos escassos no setor público numa perspectiva mais gerencial. Então, é dessa forma que eu acho que as práticas da contabilidade elas podem desempenhar um papel fundamental para os melhores resultados financeiros e econômicos, né? Que isso vai se reverter em benefícios para a sociedade de um modo geral, no médio e longo prazo.
Pode explicar para os nossos ouvintes em que sentido a contabilidade pode ser usada para gerar valor social?
O estudo de Guthrie, que eu falei anteriormente, publicado em 2019, ele recomenda que pesquisas na contabilidade com estudos de casos sobre a adoção do relato integrado, sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? A formação dos profissionais, dos contadores públicos, como uma questão relevante para a pesquisa contábil nos próximos 10 anos. Quando a gente entra nessas questões, a gente está falando de pesquisas discutindo acessibilidade, diversidade, né? As desigualdades, a distribuição de renda, os impactos ambientais e nas comunidades vulneráveis. Então, tem uma citação desse estudo que eu tenho usado muito nos artigos que eu tenho produzido, que é assim, investigar como a contabilidade contribui com a sociedade e como a sociedade contribui com a sociedade. Então, eles destacam que a contabilidade não é só mercado de capitais, no qual atende uma parcela bem reduzida da população. Então, quando a gente discute essas questões sobre a perspectiva de compartilhar conhecimento, a gente está falando como uma nova forma de comunicação a ser explorada dentro da contabilidade.
João, quais obstáculos na estrutura das informações financeiras no relato integrado podem dificultar sua compreensão pela comunidade acadêmica?
Então, a estrutura internacional do relato integrado, a qual o TCU estabeleceu em 2018 para adoção, né, pelas unidades prestadoras de contas brasileiras, ela versa sobre abordagem estratégica, conectividade da informação, relações com partes interessadas, materialidade, concisão, confiabilidade e completude, coerência e comparabilidade e o último, clareza. Então, apontar essa estrutura, ela me faz lembrar aquele exemplo da contadora nas audiências públicas lá nos municípios que eu citei anteriormente. Então, sobre a ótica comportamental, eu entendo que os obstáculos são relacionados a estímulos à aprendizagem, à motivação, à linguagem dessas informações para a comunidade. Produzir relatórios com essa gama de informações somente estimulando a comunidade, e isso não vale somente para a comunidade acadêmica, né? Mas de um modo geral, desde a audiência pública lá nos municípios até as audiências nos estados, as instituições, nas unidades prestadoras de contas no Brasil inteiro. Então, é sobre essa perspectiva, estimular as pessoas, a sociedade, a se interessarem por essas informações. Quando a gente se falar propriamente do relatório, entendemos que ele seja insuficiente de disponibilizar uma gama de informações de que as pessoas realmente tenham interesse em discutir essas informações, em aprender sobre essas informações, fiscalizar essas informações, entendeu? Então, é sobre essa perspectiva. Talvez o maior desafio seja realmente estimular a sociedade a se interessar por essas informações.
Como a teoria institucional pode auxiliar na compreensão do impacto das pressões sociais e culturais na adoção e implementação do relato integrado no setor público, levando em consideração as experiências internacionais e a literatura acadêmica?
Então, na qualificação do projeto de tese, as avaliadoras elas recomendaram não focar tanto em teoria institucional, pois ela já contribuiu, né, por demonstrar o aspecto normativo e coercitivo da exigência pelo Tribunal de Contas da União na adoção desse modelo internacional. Isso, de certa forma, não representa tantos avanços por considerar que a literatura internacional explorou bastante essa questão na adoção das IPSAS, né, das IFRS. No entanto, esse registro ele deve estar na tese de que as questões sociais, culturais, econômicas, elas impactarão a adoção ou não do relato integrado nas organizações. Então, a teoria institucional, ela é útil para demonstrar isso, esse caráter normativo de transformar as práticas contábeis nas organizações mais iguais do que efetivamente, né, contribuir para avanços significativos em termos econômicos ou qualquer outro, ela contribui, mas talvez a gente explorar já não traga mais tanto resultado em contribuições práticas, né, para a adoção do relato integrado.
De que maneira a inovação aberta e o compartilhamento de conhecimento podem melhorar a compreensão das informações contábeis no setor público? E quais são os principais desafios e oportunidades nesse contexto?
O primeiro ponto, a inovação aberta, ela vai permitir a colaboração mútua. E um segundo ponto, compartilhar conhecimento como nova forma de comunicar. Esse feedback ele vai permitir que as informações atendam os reais interesses daqueles a que as informações se destinam. Como principal desafio, eu acredito que seja o estímulo, sabe? A questão comportamental, como eu falei anteriormente. Como oportunidade, talvez o maior acesso às ferramentas tecnológicas. Mas nós também, né, nós já tivemos um avanço significativo nesse acesso. Talvez um outro desafio realmente seja ampliar esse acesso às ferramentas tecnológicas. Mas, por outro lado, a literatura ela tem demonstrado maior satisfação no trabalho e eficácia, né, como competência geral, a maior eficácia elas são ampliadas quando há compartilhamento. A inovação colaborativa, né? Uma liderança transformadora, imagine um profissional de contabilidade compartilhando esse tipo de informação e gerando resultados sociais dentro da organização, ele vai assumir um papel protagonista de liderança transformadora dentro da organização. Então, isso tudo ele impacta no desempenho dos profissionais, da comunidade, da execução dos recursos, e impacta o desempenho das organizações em diferentes setores, né? Não somente do setor contábil ou da execução de recursos. Então, promover, por exemplo, a interação dos discentes do curso de graduação na universidade, um exemplo bem interessante desse podcast, quando vocês têm como objetivo promover a interação, né, de vocês aí, da graduação, da especialização, na universidade, trazendo informações que contribuem para o mercado de trabalho e diretamente para a sociedade. Então, quando vocês promovem cursos, workshops, visitas técnicas, essas informações são divulgadas e ela contribui para a comunidade, não somente dos alunos, mas também para a sociedade de um modo geral. E aí disponibilizando essas informações através de podcast. Então, um exemplo muito interessante de compartilhar conhecimento e de interação é esse podcast de vocês, esse projeto do Ciência Aberta. Pela universidade.
Considerando a redução de investimentos no ensino superior público, como o compartilhamento de conhecimento sobre as informações financeiras e contábeis pode auxiliar na gestão e manutenção das universidades públicas brasileiras?
Tem um autor que eu cito na minha tese, pesquisador Samson Johnson Magaya, ele tem um estudo publicado em 2018, o paradoxo do financiamento do ensino público e o destino da educação de qualidade, né? Ele analisa uma experiência de algumas universidades. Esse estudo, ele sugere que as universidades apresentem estratégias de geração de renda destinada a diversificar sua arrecadação, né, por meio de doações e contratos, contribuições de ex-alunos e parcerias com organizações corporativas. Então, uma surpresa nossa ao investigar comparativamente informações da universidade, né, no relato integrado, nós vimos alguns valores significativos de recursos próprios, provenientes de aluguéis, royalties, né? Então, a Universidade de Brasília, ela é um bom exemplo, né? Em 2019, a UNB arrecadou 95 milhões de recursos próprios e poderia ter arrecadado ainda mais, não fosse o impacto das limitações na execução dos recursos impostos com a aprovação lá da PEC, da Emenda Constitucional 95 de 2016. Então, a gente escuta falar de doação para a igreja, para os hospitais, e por que não doar para a educação? As universidades formam profissionais de todas as áreas, então imagine uma cultura de doação para as universidades. Então, os profissionais de contabilidade devem compartilhar, publicizar como realizar essa arrecadação, como contabilizar o recurso arrecadado. Então, esse trabalho para os contadores nas universidades, ele é fundamental. Um outro exemplo, a resolução do Conselho de Administração da Universidade de Brasília, número 20, 2018, ele instituiu o programa Parceiros da UNB, e que poderá ser estendido, né, esse modelo para outras universidades, se é que já não o faz. Então, a nossa pesquisa também vai propor isso, que a gente possa apresentar exemplos, né, de práticas que podem contribuir para a ampliação, na melhoria na arrecadação dos recursos públicos dentro das instituições.
João, como a teoria institucional tem sido utilizada para analisar a adoção do modelo internacional do relato integrado no setor público brasileiro e quais são os principais desafios e oportunidades identificados nesse processo?
Então, a teoria institucional, ela foi bastante utilizada para analisar esse processo da adoção de normas internacionais, né, aplicadas ao setor público. Então, alguns estudos críticos têm destacado que a abordagem do relato integrado sob a perspectiva normativa, ela já não traz mais contribuições para o avanço do conhecimento, né? Então, eles sugerem estudos que apontem determinantes para a qualidade das informações do relato e também para contribuições práticas do relato integrado dentro das instituições. A gente não pode excluir as contribuições da teoria, mas talvez a gente focar em determinantes para a qualidade, né? E quando a gente aborda na nossa pesquisa essa proposta sobre o aspecto comportamental, eu creio que a gente está avançando nesse sentido, trazer contribuições práticas e determinantes para a qualidade dos relatórios das demonstrações financeiras e contábeis no âmbito público.
Para finalizar, sempre abrimos espaço para que os convidados indiquem algum livro, podcast, filme ou qualquer outro conteúdo para os nossos ouvintes em relação ao assunto enfocado. Logo, João, qual é a sua recomendação para essa semana?
Posso recomendar um combo? Então, o livro, né, para editores de compartilhamento, que é fruto da dissertação da professora Ângela Titi Amaiá, eu estava dando uma olhada, essa semana ele não está disponível para venda, né? Então, uma segunda sugestão, o artigo da professora Amaiá, né, Determinantes do Compartilhamento de Conhecimento nas Organizações do Setor Público, que ele foi publicado pelo Journal of Knowledge Management, uma edição no volume 17, número 3, em 2013. Uma outra sugestão para os ouvintes é que eles possam assistir o episódio 82 da série Ciência Aberta, Contabilidade Conectada, que trata do relato integrado no setor público e sua adesão nas universidades brasileiras. Esse podcast, ele trata na perspectiva mais da teoria institucional, né? Ele não aborda a questão da knowledge sharing. Então, essas são as minhas recomendações para os ouvintes do Ciência Aberta.
Agradecemos novamente a presença do doutorando João Eudes em aceitar o convite para falar sobre a pesquisa realizada. João, você poderia deixar algum recado para os nossos ouvintes?
Bem, agradecer aos ouvintes, né, que eles possam compartilhar o nosso podcast sobre compartilhamento de conhecimento no setor público como uma nova forma de comunicar as informações financeiras a partir do relato integrado. Uma vez que a tendência seja que essa exigência do modelo seja ampliada para as unidades, né, que vão prestar contas também nos estados e nos municípios. É isso.
Muito legal. Assim, encerramos o episódio de hoje e gostaria de pedir aos nossos ouvintes que nos sigam nas mídias sociais para acompanhar as novidades e publicações do projeto. São elas: Instagram, Facebook, Twitter, Threads, YouTube e Spotify. Até a próxima temporada, pessoal. Fiquem conectados. Música